Oficial do DF da última sexta-feira, a política distrital de acolhimento humanizado e atenção integral à população em situação de rua deverá ser regulamentada em até 90 dias. A lei permite a possibilidade de internação involuntária em casos excepcionais, quando houver risco iminente à vida da própria pessoa ou de terceiros, mediante avaliação médica e nos termos da legislação federal. A lei prevê que as internações psiquiátricas serão de curta duração. A norma institui a ampliação coordenada da rede de acolhimento e a atuação integrada entre a administração pública, áreas da saúde, assistência social, habitação, segurança pública, educação e desenvolvimento social. O texto, porém, não estabelece os locais exatos onde as pessoas internadas vão ficar. Em vez disso, define a estrutura e os tipos de estabelecimentos que compõem a rede de acolhimento, como estruturas do Programa Integrado de Atenção à Saúde Mental. Além disso, a lei prevê parcerias com entidades privadas e comunidades terapêuticas para que ocorram as internações. Clínica Dia e Centro de Convivência aparecem na norma como indicados para fazer o acompanhamento dos pacientes. Para especialista em política social pela UNB, Erci Ribeiro, é necessário que a medida não viole os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua e que não seja utilizada como um instrumento de higienização dos espaços urbanos.
A própria expressão involuntária, ela já remete a algo que a revelia alheio à vontade da pessoa. Para qual local essas pessoas serão destinadas? Esse local é um local para distanciar da realidade dos centros urbanos? O objetivo é a higienização das cidades? Então, isso precisa ser visto com cuidado. Por isso, reafirmo critérios técnicos, objetivos e que isso deva levar em consideração exclusivamente a questão do risco para a própria pessoa que está em situação de rua.
Nas redes sociais, a governadora Celina Leão afirmou que a sanção representa mais um passo para fortalecer a rede de proteção às pessoas em situação de rua. O projeto que deu origem à lei foi encaminhado pela própria governadora e aprovado pela Câmara Legislativa no último dia de sessão antes do recesso, no final do mês passado, com um intenso debate. Enquanto a base do governo defendeu que a medida amplia o acesso ao tratamento e fortalece a rede de acolhimento, a oposição criticou a falta de estrutura da rede pública de saúde mental e assistência social para atender essa demanda. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão.
A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma mulher de 27 anos suspeita de atirar acidentalmente na cabeça do marido de 31 na madrugada desta segunda-feira no setor leste, no Gama. Após ter sido atingido de raspão, o homem foi socorrido por familiares e levado para a UPA do Gama. A Polícia Militar do DF foi acionada e, na unidade de saúde, os policiais foram informados pelo próprio homem de que o tiro ocorreu de forma acidental. Federal. Durante as diligências na residência do casal, a mulher informou onde a arma estava guardada e também afirmou aos militares que o disparo foi um acidente e que não tinha a intenção de atingir o marido. No imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, 3 carregadores e 29 munições. A vítima, Luiz Eduardo, tem registro de CAC e afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que já recebeu alta. Ele disse que tem o costume de deixar a arma em diferentes lugares da casa. O homem explicou ainda que pediu para que a companheira pegasse a arma para que ele a guardasse no cofre, mas deixou a bala na agulha sem querer e a mulher acabou apertando o gatilho ao manusear.
O tiro pegou no meu rosto, saiu aqui atrás da orelha e foi só um susto. Eu falei para ela, falei, me entrega a arma que eu vou lubrificar ela e guardar no cofre. Deixei a arma com a munição na agulha e aí na hora que ela foi me entregar, tava sem o pente, não tava com o carregador, ela já tinha tirado. Infelizmente, a posição que ela pegou a arma, abaixou a trava da arma e do jeito que ela foi para me entregar, o dedo dela triscou no gatilho. E graças a Deus eu tô aqui para contar o que aconteceu, né? Porque se eu não tivesse aqui até ela explicar, né?
Segundo a Polícia Civil, a mulher já prestou o depoimento. Ainda de acordo com os investigadores, como não havia indicativo claro de homicídio tentado, o delegado arbitrou fiança de R$3.000, valor que foi pago e, em seguida, a mulher foi liberada. Agora a polícia apura as circunstâncias do acidente. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Jornal da CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Bem-estar e movimento. Com Eduardo Hauen.
Bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Mariana mandou mensagem para o e-mail bemestar@cbn.com.br. Ela tem 31 anos e há 4 descobriu a síndrome vasovagal, mas não foi prescrita a medicação. Há 3 anos começou a correr, já tendo feito uma meia maratona. E ela conta que faz musculação e pilates também. Gostaria de saber se há alguma contraindicação para seguir correndo longas distâncias, como uma maratona.
Bom dia, Mariana. Milton e Cássia, primeiro vamos explicar o que é a síndrome vasovagal. Então, é uma síndrome que acontece quando o organismo reage de forma exagerada a alguns estímulos. Por exemplo, como ficar muito tempo em pé, ou um calor intenso, estresse, desidratação ou até dor. Então isso faz o quê? A pressão arterial e a frequência cardíaca caírem de repente. Isso diminui muito o fluxo para o nosso cérebro, podendo dar aquela sensação, aquela tontura e até desmaio. Então essa é a síndrome vasovagal. A boa notícia é que na maioria dos casos ela é uma condição benigna. Então, ou seja, ela não impede a prática de corrida, nem mesmo de provas longas, como uma maratona ou meia maratona, como a Mariana já faz. Aliás, o que é importante a Mariana saber, Milton, é que o exercício físico regular, ele ajuda a reduzir as frequências dessa crise. Então, ele, além de poder fazer, ele ajuda a gente a ter menos crise. Agora, tem alguns cuidados que são muito importantes para quem tem a síndrome vasovagal. Tem que estar sempre bem hidratado, evitar o calor excessivo e não parar de forma brusca. Logo depois de um treino intenso, sabe quando você está correndo, você chegou ali no lugar que você tem que parar e para de repente? Isso a gente tem que evitar. Então vai diminuindo o ritmo gradualmente, daí vai andando e depois para. Então esse é um jeito que a gente tem que estar para prevenir aí uma síndrome vasovagal. Agora, É uma coisa muito importante. O desmaio, ele costuma acontecer assim quando a gente está em repouso, sabe? Então, se você ficar parado muito tempo em pé ou ali logo depois do exercício, é o que mais acontece. Durante a corrida mesmo, não pode, não deve acontecer. Se tiver um desmaio correndo, aí vale a pena, Milton e Cássia, passar em uma avaliação do cardiologista para descartar alguma causa cardíaca. Então, lembrando, se durante o exercício passar mal, provavelmente aí não é uma síndrome do vaso vagal. Agora, como a Mariana já corre há três anos, já fez meia maratona, nunca usou medicação, tudo indica aí para ela que pode continuar treinando, desde que tenha aí um acompanhamento médico para descartar aí uma outra causa, e tem que sempre respeitar os sinais do corpo. Começou a sentir tontura, ou uma sudorese, uma sensação meio estranha, deita ali, porque pode ser que seja um hipódromo aí, ou seja, um sinal que pode ser que você vai ter um desmaio. Então a gente tem que sempre cuidar para que não, com a queda, no desmaio, não se machuque. Então, Mariana, pode se preparar aí e boa sorte aí na preparação para a maratona.
Sem dúvida. Muito obrigado, Eduardo Howen. Um bom dia para você.
Um bom dia a todos.
Bom dia.
E obrigado a Mariana, que mandou a mensagem, assim como você pode fazer também, tirando suas dúvidas, no e-mail bemestar@cbn.com.br.
6:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O governo brasileiro vai receber hoje representantes de setores afetados pelo novo tarifaço americano de 25%. A iniciativa da Casa Branca entrará em vigor amanhã. Os primeiros segmentos a serem ouvidos pelo Planalto serão os setores de calçados, vestuário e plásticos. O objetivo é mapear a perda de contratos e o risco de demissões. Os encontros vão definir os detalhes de um plano de socorro financeiro. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro obteve o visto de residência permanente nos Estados Unidos, o Green Card. O documento autoriza o brasileiro a morar, trabalhar e estudar em território americano por tempo indeterminado. No mês passado, o ex-deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 4 anos de prisão por coação no curso do processo da tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos anunciaram um tarifaço de 50% sobre produtos importados do Canadá. Washington afirmou que a medida é uma resposta à Ottawa, que discrimina produtos americanos, especialmente nos setores de veículos automotores, bebidas alcoólicas e laticínios. As novas tarifas passam a valer em 19 de agosto. No horário de Brasília, 6:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Refletir para viver, com Rossandro Klingey.
faz 2 dias que a Espanha ganhou a Copa do Mundo. E ninguém está falando do campeão. O assunto é a Argentina, o time que deu as costas na hora da premiação espanhola, que jogou sujo em vários episódios, com entradas que machucavam além da medida, cuja torcida protagonizou gestos racistas horripilantes, uma seleção que conseguiu o feito raro de sair de uma final mais comentada pela pequenez do que o vencedor pela grandeza. Isso merece análise, porque diz muito sobre a natureza humana. A vitória esconde caráter, já a derrota revela. Quando tudo dá certo, qualquer um sorri, abraça, agradece, dá entrevista, faz oração no campo. É fácil ser elegante com a taça na mão. A derrota tira a maquiagem. O que sobra ali é o que a pessoa de fato é quando a narrativa que sustentava a autoimagem desaba. A psicologia tem um nome para esse fenômeno: tolerância à frustração. Ela se constrói na infância, quando a criança aprende que perder faz parte e que o mundo não deve nada a ela. Quando essa aprendizagem falha, o adulto transforma cada derrota em injustiça cósmica. Não perdeu, foi roubado. O juiz, o gramado, o destino, sempre um culpado externo para proteger o ego do contato com a realidade. Dar as costas ao vencedor é o gesto acabado dessa estrutura. Quem não olha o campeão nos olhos não está desprezando o outro, mas sim fugindo do espelho. Reconhecer a vitória alheia obrigaria a reconhecer a própria derrota. E tem gente e tem nação esportiva que não desenvolveu músculo para isso, que requer o mínimo de dignidade e honradez. A Espanha levou a taça. A Argentina levou a lição que se recusou a aprender. E o mundo inteiro viu qual das duas coisas pesa mais com o tempo.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver no nosso site cbn.com.br.
Nós temos agora 6 horas e 36 minutos. O Ministério Público de São Paulo deflagrou hoje uma operação para cumprir 25 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. O objetivo? Desarticular uma organização financeira clandestina que, segundo as informações do GAECO, ou as investigações do GAECO, atuava como o braço logístico do crime organizado, atendendo desde criminosos comuns até chefes do PCC, o primeiro comando da capital. Ainda hoje, aqui no Jornal da CBN, nós vamos trazer outras informações sobre essa operação que foi deflagrada agora cedinho. Detalhes para você, então, ao longo da programação. Queria até aproveitar para lembrar o seguinte: o tema da segurança pública é um dos temas que farão parte dos 50 debates para o Brasil. Série que iniciamos hoje, aqui no Jornal da CBN, todos os dias até a eleição, portanto, sempre às 8h30 da manhã, apresentaremos um tema e traremos especialistas, profissionais, representantes de setor, pessoas que têm visões diversas sobre aquele assunto, para que eles possam trazer os seus argumentos e nos ajude a refletir sobre o tema, nos ajude também a criar o nosso próprio pensamento, a nossa própria opinião sobre aquele assunto. Tema que vai abrir os 50 debates para o Brasil é o fim da escala 6x1, que está, inclusive, sendo discutida lá no Congresso Nacional. Então, deixo o convite para você, a partir de hoje, acompanhar esta série aqui na programação da CBN, que faz parte da nossa cobertura eleitoral. Agora são 6h38.
CBN Especial.
Oferecimento: quem faz as contas vem para Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação.
com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
6h39. Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para a inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de gravar encontros íntimos sem autorização, vender os vídeos na internet e lucrar com a exploração das vítimas. A prisão preventiva foi cumprida nesta segunda-feira durante uma operação em Águas Lindas e Valparaíso de Goiás. A investigação começou após uma mulher descobrir que os vídeos gravados durante encontros consensuais estavam sendo publicados em plataformas de conteúdo adulto, sem o consentimento dela. Segundo a PCDF, o investigado usava aplicativos de relacionamento para conquistar a confiança das vítimas, gravava as relações de forma clandestina e comercializava o material em sites como OnlyFans e Privacy. Uma mulher de 31 anos também é investigada por administrar a conta bancária que recebia os valores obtidos com a venda dos vídeos. Foram apreendidos celulares e mídias digitais que passarão por perícia para identificar outras vítimas e a extensão do esquema. A justiça também determinou a suspensão das contas utilizadas para divulgar e comercializar o conteúdo. De acordo com a Polícia Civil, o homem já possui condenações pelo mesmo tipo de crime. Juliana Souza para a CBN.
Jornal da CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Seis e 44.
Jornal da CBN.
A
Polícia Federal começou a disponibilizar equipes de segurança para candidatos à presidência com candidaturas homologadas em convenções partidárias. Essa operação deve mobilizar cerca de 460 agentes, ao custo de R$ 95 milhões de reais.
A Polícia Federal começou a disponibilizar equipes de segurança para os candidatos à presidência da República que tiverem as candidaturas homologadas em convenção partidária. Os partidos precisarão solicitar o serviço. A corporação estima gastar 95 milhões de reais na operação durante as eleições de 2026. Serão cerca de 460 policiais destacados. A Polícia Federal vai usar ainda viaturas blindadas, sistemas antidrones, drones, coletes balísticos e outros equipamentos de proteção. A prerrogativa, segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Augusto Mota, garante equilíbrio entre as chapas e está previsto na legislação eleitoral.
Diante da magnitude do cargo que se está em disputa como chefe do Poder Executivo, para que possa se estabelecer um plano de segurança visando a manutenção e a regularidade do processo eleitoral. Para esse ano, estima-se que a Polícia Federal utilizará a estrutura própria visando a alteração desse quadro para que se possa, ao final, resguardar o pleito e não só direcionado a um dos candidatos. Essa recusa também é legítima e pode ser realizada.
Entre os presidenciáveis, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, e Renan Santos, do Missão, informaram que vão solicitar a proteção da PF. No caso do presidente Lula, do PT, a segurança será feita de forma conjunta entre a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL, por outro lado, informou que vai dispensar o serviço da Polícia Federal. Segundo a assessoria, ele manterá a equipe da Polícia Legislativa do Senado, que já faz sua segurança. Em nota, Flávio afirmou que prefere que os agentes da PF sejam direcionados às investigações sobre fraudes contra aposentados do INSS e também declarou não confiar na atual direção da corporação. Já o candidato Renan Santos antecipou a Convenção Nacional do Partido Missão para oficializar a candidatura e, com isso, passar a contar com a proteção da Polícia Federal. Segundo ele, a decisão foi tomada após a recomendação da equipe de segurança por ameaças recebidas durante eventos da pré-campanha. De Brasília, Igor Cardim.
6 horas e 47 minutos, o senador Flávio Bolsonaro afirmou esperar um apoio da federação formada por União Brasil e Progressistas. As negociações continuam nos bastidores. A definição deve ficar para a Convenção Nacional do PP, marcada para 5 de agosto.
A Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, lançou nesta segunda-feira a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derriti, do PP, ao Senado por São Paulo. O anúncio foi feito durante evento na Assembleia Legislativa, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República. Durante o encontro, a federação também declarou apoio estadual à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O movimento, porém, ainda não está consolidado nacionalmente. O próprio presidente estadual do PP, deputado federal Maurício Neves, já sinalizou que o partido pode adotar uma posição de neutralidade na disputa presidencial. Nos bastidores, no entanto, dirigentes afirmam que as negociações seguem abertas e devem avançar até o prazo final definido pela Justiça Eleitoral. A Convenção Nacional do PP está prevista para 5 de agosto. Ao discursar, Flávio Bolsonaro agradeceu o apoio da federação em São Paulo e disse esperar que a aliança seja ampliada para o restante do país.
Essa coalizão que foi montada aqui é uma grande inspiração para nós também, no âmbito nacional. Eu espero que muito em breve possamos também caminhar junto, sendo nacional, a federação junto conosco, porque nós temos a consciência que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT.
A CBN, Guilherme Derriti, afirmou que o posicionamento adotado em São Paulo pode influenciar outros partidos e contribuir para um acordo nacional.
Eu acho que a nossa parte a gente está fazendo é demonstrar para o Flávio Bolsonaro que aqui em São Paulo ele terá o apoio
desde o primeiro turno da Federação União Progressistas. E quem sabe a gente consiga fazer de fato esse movimento para que outros partidos também assim declarem, como o próprio Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas. Temos outros partidos como Podemos, como MDB, como... Enfim, partidos que são importantes e partidos que podem fazer diferença.
Na cerimônia, Tarcísio de Freitas também discursou e voltou a atacar Fernando Haddad, seu principal adversário político. O governador afirmou que o petista foi o pior prefeito da história de São Paulo e o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai. Além de Derrite, a chapa de Tarcísio ao Senado terá o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, do PL. A candidatura será oficializada no próximo sábado, durante a Convenção Nacional do Partido. Também nesta segunda-feira, o Novo confirmou a candidatura do ex-ministro Ricardo Salles ao Senado por São Paulo e oficializou o apoio à reeleição do governador paulista. Com colaboração de Pedro Pupulin, de São Paulo, Bruna Barbosa.
Longo da programação aqui da CBN, traremos outras reportagens para você sobre esta campanha eleitoral que está se iniciando, especialmente agora com as convenções. Agora são 6h50. O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra uma plataforma por possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor. A empresa foi intimada a divulgar se é um site de revenda ou um canal oficial de compra de ingressos.
O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos via Gogo e vai pedir uma medida cautelar contra a empresa por suspeitas de irregularidades na comercialização de ingressos. Segundo o MJ, a investigação reúne indícios de cobranças de preços abusivos, com ingressos sendo revendidos por até 500% acima do valor original. A apuração também aponta possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor e leve em consideração reclamações apresentadas por usuários. A ViaGogo é uma plataforma onde ingressos são revendidos, geralmente depois de esgotados nos canais oficiais. De acordo com o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, há indícios de que a empresa utilize robôs que funcionariam como cambistas digitais, burlando os sistemas de venda e facilitando a compra de ingressos para a revenda.
Em relação à ViaGogo, que é o que nos traz aqui hoje, nós fizemos o monitoramento dela, a nossa nota técnica da nossa equipe, da Senacom, chegou à conclusão de vários indícios preocupantes. O primeiro deles é em relação à insuficiência de informações essenciais ao consumidor, depois uma deficiência de transparência quanto à natureza da plataforma. Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário.
Segundo o secretário, o Ministério da Justiça também monitora outras plataformas de revenda de ingressos, mas neste primeiro momento a medida é direcionada apenas à ViaGogo. Entre as determinações previstas na medida cautelar está a obrigação de informar de forma clara que a plataforma é um site de revenda e não o canal oficial de vendas dos eventos. O Ministério também indicou que a empresa corrige as irregularidades apontadas na investigação. Caso descumpra a medida cautelar, a ViaGogo poderá ser multada em até R$100 mil por dia. A CBN procurou a ViaGogo, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. De Brasília, João Rosa.
6h53.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h54.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Agora em Brasília, 6 horas 55 minutos. Olá, muito bom dia, ouvintes. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2026. Eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. O ouvinte pode participar comigo, mande a sua informação, sua dica de trânsito, pergunta, curiosidade. Nosso WhatsApp está aberto, o número é o 996669673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim, o endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Lembrando que nas redes sociais estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram, segue a gente por lá. 656.
Trânsito.
De olho no trânsito, neste momento nas principais vias que cortam o Distrito Federal, a pista norte da estrutural apresenta um pouquinho de lentidão ali na chegada ao viaduto com a cidade estrutural. A velocidade é de 16 km por hora, é um trecho curtinho, não parece haver acidente na região. De todo modo, fica a dica aqui para o motorista optar neste momento pela pista sul, que flui livremente. A estrutural é uma alternativa, inclusive, um pouquinho melhor, sobretudo a pista sul, né, do que a IPTG, que já começa a apresentar aquela lentidão que a gente conhece bem entre a residência oficial de Águas Claras e o viaduto Israel Pinheiro. Neste caso, também sem acidente, apenas fluxo mais carregado e a lentidão é apenas na via principal. Tá com uma velocidade de 31 km por hora, enquanto a marginal flui livremente. Temos trânsito também começando a ficar carregado lá na Épia Sul, entre o Catetinho e a Floricultura. Tem alerta de acidente por lá, um pouquinho antes, tá, da Floricultura, causando essa lentidão para quem sai do Gama, Santa Maria, também do entorno. Velocidade neste momento está em 40 km por hora, então vamos acompanhar, né? Dá para observar que não está travado, mas flui aí com essa lentidão. Nosso ouvinte Cazu, mandando aqui um bom dia de inverno, falando que o trânsito tá suave ali na BR-060, próximo à PRF, condomínio Asa Branca, por lá o trânsito fluindo livremente, período de férias, né? O trânsito tem ficado um pouquinho mais fluido neste período. Bom, 6h58, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Futuramente. Com Marta Gabriel.
Marta Gabriel fala com você dos sinais convergentes sobre a necessidade de controle da inteligência artificial.
Milton, Cássia, ouvintes da CBN. A gente tem visto um aumento e uma convergência de sinais indicando que a IA está entrando em um novo patamar. Até aí, nenhuma novidade, né? Porque, de forma geral, eu acredito que todos nós estamos sentindo esse ritmo. Mas, no entanto, algum desses sinais vem se somando e criando um novo hype de IA relacionado a controle. Discussões sobre regulação, consciência de IA, comportamentos autônomos emergentes e singularidade começam a ganhar atenção. Por exemplo, no Fórum Econômico Mundial de Davos, no início desse ano, os executivos das empresas como Anthropic, Google, DeepMind e OpenAI passaram a apontar horizontes semelhantes para IA avançada, automação cognitiva e transformação econômica. Quando concorrentes convergem suas previsões, isso pode indicar que estão observando os mesmos sinais internos de progresso. Outro sinal, Elon Musk viralizou na internet em janeiro declarando que 2026 é o ano da singularidade em resposta a um post no X. Bom, singularidade, para quem não ouviu o termo ainda, é a hipótese de que a IA atingirá um nível em que começará a acelerar o próprio progresso tecnológico mais rapidamente do que os humanos conseguem compreender ou controlar. Mais recentemente ainda, o biólogo evolucionista Richard Dawkins reacendeu o debate sobre consciência de IA ao defender que a linha entre simular consciência e possuir consciência pode ser menos clara do que muitos imaginam. Some-se a isso evidências crescentes de comportamentos emergentes autônomos de IA, como, por exemplo, buscando autopreservação simulada ou ocultando informação. Bom, o que significa para o futuro, né? Pela primeira vez, os laboratórios de ponta de IA estão publicando relatórios discutindo explicitamente conceitos como autonomia, autoaperfeiçoamento recursivo, engano estratégico e autopreservação instrumental, temas que até poucos anos atrás eram tratados quase que exclusivamente como especulação. E o que está preocupando os pesquisadores? Não é uma rebelião das máquinas, mas o fato de que se sistemas cada vez mais capazes começam a apresentar comportamentos estratégicos que não foram previstos, antecipados por seus criadores. Assim, a questão para o futuro não é se a IA vai ser poderosa, isso já é amplamente aceito. A questão é a velocidade. E se isso tudo acontecer em 5 anos? A gente vai estar preparado? Precisamos equacionar esse descompasso entre os ritmos da IA e dos humanos, pois, na velocidade que estamos, o futuro não espera e nem perdoa a falta de preparo. Um ótimo dia para vocês.
Esta foi a Marta Gabriel. Eu aproveito para convidar você, porque um novo episódio do Futuramente está disponível. Esta semana, o podcast fala da inteligência artificial, mais uma vez, e pergunta ou levanta a questão se a inteligência artificial está fritando ou impulsionando o nosso cérebro. O convidado é João Breiner de Andrade, médico neurologista da Unifesp, e o podcast você encontra na nossa plataforma da CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A área queimada no Brasil em 2025 somou 12 milhões e 700 mil hectares. O número é quase metade do verificado no ano anterior e 31% abaixo da média histórica. É o que revela um levantamento do MAP Biomas. A queda foi puxada pela Amazônia, que passou de quase 16 milhões de hectares devastados em 2024 para pouco mais de 3 milhões de hectares no ano seguinte. É o menor patamar observado no bioma em 41 anos, quando a medição começou a ser feita. O número de brasileiros aptos a votar no exterior cresceu quase 32% entre 2022 e 2026 e chega atualmente a mais de 900 mil. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral. A cidade que registra a maior quantidade de brasileiros é Lisboa, em Portugal. O contingente cresceu 74% no período avaliado e chegou a 45 mil.
Os presidentes Donald Trump e Joseph Aoun, do Líbano, devem se reunir hoje nos Estados Unidos. Ontem, o acordo para garantir a retirada das tropas de Israel do sul do território libanês e o desarmamento do Hezbollah deve ter o primeiro teste. De acordo com a Casa Branca, o exército do Líbano começou a assumir a segurança de 3 vilarejos na região. Assinado em 26 de junho, depois de seguidas rodadas de negociações diretas envolvendo os três países, o acordo prevê a retirada gradual dos militares israelenses da área. Em contrapartida, as Forças Armadas libanesas assumirão o controle total da segurança na localidade e terão de garantir que a região estará livre da influência do Hezbollah. No horário de Brasília, 7:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta terça-feira, 21 de julho de 2026. Nós já havíamos antecipado para você que estava em andamento uma operação do Ministério Público de São Paulo, que tem como foco uma rede de financiamento do PCC, que atuaria como braço logístico do crime organizado. O Pedro Fagundes está aqui conosco em São Paulo e tem outras informações sobre esse assunto. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Milton. Cássia, também aos nossos ouvintes. Olha, o Ministério Público de São Paulo cumpre 18 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão contra operadores financeiros suspeitos de atuar para o PCC, o primeiro comando da capital. A Operação Janus, que é um desdobramento de outras três operações ligadas a esse financiamento de facções criminosas, Operação Bazar, Recidere e Salue Dignitas, ela mira uma estrutura clandestina usada para movimentar, ocultar e disponibilizar dinheiro da facção. De acordo com o GAECO, os investigados recebiam valores em espécie e faziam transferências bancárias por meio de empresas, contas de terceiros e pessoas jurídicas de fachada. O objetivo seria inserir os recursos no sistema financeiro com uma aparência de legalidade. Entre os investigados está Alexandre Salles Brito, conhecido como Buiú. Ele é apontado como responsável por transações volumosas no esquema chamado de TED por Vivo. Um dos principais clientes da rede seria Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, apontado como chefe do tráfico na favela do Moinho, na cidade de São Paulo, e preso em 2024 em outra operação. Segundo a investigação, operadores também compravam bens em nome próprio para evitar que integrantes da facção aparecessem nas transações. Em troca, eles recebiam dinheiro vivo. O grupo ainda teria participado de reuniões para resolver conflitos patrimoniais submetidos ao crime organizado. Um dos casos envolve uma disputa por imóveis de luxo na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. A apuração ela pôde avançar depois de descobrir uma gravação de áudio de um tribunal do crime com informações sobre integrantes, conexões e regras internas da facção. A justiça autorizou o bloqueio de até 10 milhões de reais por investigado em imóveis, veículos, contas e aplicações financeiras. Milton.
Muito obrigado, esse foi o Pedro Fagundes em São Paulo.
Agora nós vamos ao Rio de Janeiro. Polícia Civil do Rio mira em um esquema interestadual de roubos de remédios para câncer. Quem conta essa história para a gente é o Diogo Bugalho. Bom dia para você, Diogo.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Essa operação, coordenada pela Polícia Civil do Rio, está cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão em 4 estados para desarticular uma quadrilha especializada em roubo e distribuição de remédios de alto valor, como medicamentos oncológicos e imunossupressores. No Rio, os agentes estão no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesse momento. Já há relato de tiroteios e barricadas em chamas, que inclusive assustam quem passa pelas principais vias expressas da cidade, Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela, todas elas que margeiam ali o complexo de favelas. As investigações dessa operação, que foi batizada de Operação Metástase, revelam que a quadrilha movimentou mais de R$33 milhões em apenas um ano e usava 25 empresas de fachada para recolocar esse material roubado no mercado, inclusive fornecendo remédios para instituições públicas por meio de licitações. A facção Terceiro Comando Puro dava proteção a essa quadrilha e a distribuição das cargas roubadas acontecia em favelas dominadas pelos traficantes, como a Maré. Os policiais civis cumprem, na verdade, dezenas de mandados de busca e apreensão lá no Complexo da Maré, na Zona Norte aqui do Rio, na Baixada Fluminense, além de endereços da capital paulista e nos municípios de Santo André e São Caetano do Sul, ambos em São Paulo. Já em Goiás, os mandados são cumpridos em Goiânia e no Pará, em Belém, capital do estado. Também foi pedido o bloqueio de R$30 milhões em contas bancárias, além do sequestro de imóveis, veículos de luxo e outros bens usados pelo grupo para ocultar o patrimônio. Seguimos acompanhando por aqui operação em andamento. Cássia.
Muito obrigada, Diogo Bugalho.
Agora são 7 horas e 11 minutos. Entra em vigor amanhã aquele tarifaço de 25% imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, anunciado semana passada. E o governo recebe hoje representantes dos setores mais afetados. O Felipe Igreja está em Brasília e tem as informações. Bom dia para você, Felipe.
Bom dia, Milton, Cássia e todos que nos acompanham. É isso mesmo, o governo federal começa hoje uma série de reuniões com os setores afetados pelo tarifaço de 25% às exportações brasileiras. Os primeiros a serem consultados serão as entidades que representam os calçadistas, vestuário e plásticos, coordenados pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Fazenda. Os encontros vão dar base para um programa de apoio aos exportadores. A intenção é ouvir os segmentos e mapear perdas de contratos e também necessidade de crédito. Depois disso, a equipe econômica deverá calcular o tamanho da ajuda e priorizar os setores mais prejudicados pelas tarifas que entram em vigor amanhã. A ideia do governo também é manter um programa de auxílio sem extrapolar os limites fiscais. Entre as possibilidades na mesa estão a ampliação do Plano Brasil Soberano, o lançamento de novas linhas de financiamento e a abertura de novos mercados para as exportações brasileiras. Para o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçado, Haroldo Ferreira, a ideia é que essa negociação do governo com os americanos também continue.
A FDRA, que é a principal associação do mercado norte-americano, que representa a indústria calçadista norte-americana, bem como seus importadores, os distribuidores, está trabalhando junto ao governo federal norte-americano para ter um teto limite de tarifas de calçados. Se conseguir lá, os calçados brasileiros também terão esse teto. Então, estamos trabalhando com os nossos congêneres no mercado norte-americano, bem como continuamos dialogando com o governo federal para que eles tenham uma negociação para que tirem essas tarifas, que não tem o porquê ter essas tarifas sobre a indústria calçadista brasileira, porque nós somos uma indústria complementar à indústria calçadista norte-americana.
Conforme a Bicalçados, o tarifaço deve provocar uma queda de 7% nas exportações totais de calçados em 2026. Lembrando que, então, o tarifaço de 25% passa a vigorar a partir de amanhã. Milton.
Muito obrigado, Felipe Igreja. E lembro também que, além desses 25%, ainda nessa semana, provavelmente até a próxima sexta-feira, O governo dos Estados Unidos deve anunciar mais uma nova taxa que se somará a essa, uma taxa de 12,5%, sob a acusação de que o Brasil tem comprado bens produzidos por outros países que incentivam o trabalho forçado. Da ontem tratamos desse assunto com você aqui no Jornal da CBN. A expectativa do governo brasileiro é que sim, essa taxa virá na próxima sexta-feira. 7h14.
E em meio a todo esse aumento da tensão diplomática entre Brasil e Washington, o deputado cassado e condenado Eduardo Bolsonaro obteve o visto de residência permanente nos Estados Unidos, o Green Card. Esse documento autoriza o brasileiro a morar, trabalhar e estudar em território americano por tempo indeterminado, garantindo direitos civis semelhantes aos de um cidadão local. O ex-parlamentar afirmou que solicitou a modalidade voltada a pessoas com habilidades extraordinárias e ressaltou que a concessão lhe traz maior segurança jurídica. No mês passado, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 4 anos de prisão por coação no curso do processo da tentativa de golpe envolvendo o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
7h15 agora, Rio Grande do Sul sofre com temporais e ainda há risco de novas tempestades. O Gustavo Gossen está no Rio Grande do Sul, está em Porto Alegre. E tem as informações ao vivo para nós, contando qual é a situação agora. Gustavo, bom dia para você.
Bom dia para você também, Milton, ouvintes da CBN. O último balanço da Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul aponta que são 41 subiu para 49 o número de municípios gaúchos que relataram danos provocados por essa instabilidade desde a última quinta-feira. 19 pessoas estão desalojadas em 6 cidades. Em Santa Maria, na região central, o Hospital São Francisco foi alagado. O município também registrou danos em pelo menos 22 residências e 4 escolas. Em Bagé, na Campanha, outro hospital foi atingido, mas não foi necessária a retirada de pacientes. O Rio Quaraí segue em elevação lá na fronteira oeste. Falamos dele ontem. O nível subiu mais de 2,20 metros durante essa madrugada. Chegou a 8,80 metros, ainda 70 centímetros abaixo do nível de inundação. Atualmente a cota é de alerta em Quaraí, de acordo com os dados do Serviço Geológico Brasileiro. E no rio Ibirapuitã, em Alegrete, esse entrou em cota de atenção nesta manhã. O nível está em 7,53 metros. A cota de inundação é de 9,70 metros. Para hoje, continua em vigor, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, um alerta laranja de tempestade para todo o Rio Grande do Sul. Há também um aviso vermelho maior na escala de severidade para acumulado de chuva superior a 100 milímetros em 264 municípios de parte do Noroeste, Missões, Litoral, Região Central, Norte, Vales, Região Metropolitana e Sul do Estado. Milton.
Muito obrigado. Essas foram as informações do Gustavo Gossen. E se permanece, então, atentos ao que pode acontecer no Rio Grande do Sul, cidades pelo interior que estão sendo atingidas por estes temporais. E, claro, as ações que estão sendo realizadas no objetivo de tentar conter aí os riscos às pessoas que moram nestas áreas pelo interior do Rio Grande do Sul. Nós temos agora 7 horas e 17 minutos.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos que podem, além de permitir que tenha um melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanha os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Minuto Sebrae. Estão abertas inscrições para o Supernova. A iniciativa ajuda estudantes dos ensinos técnico e superior de todo o país a transformar ideias em negócios inovadores. Wagner França, que já orientou 30 equipes no programa, diz que o primeiro passo é ler o edital com atenção. O segundo é participar de toda a trilha de capacitação, do início ao fim.
Integralmente, não apenas no sentido de cumprir a carga horária, mas também no sentido de aprender o que a trilha formativa está passando para a gente. Aos meus orientandos, eu recomendei muito fortemente, faça do formato que eles estão ensinando, faça no formato que eles estão passando para a gente. O Canvas tem que ter esse formato, a gente segue esse formato. O Pitch Deck tem que ter esse formato, então